programas como aquele de saúde da família, ao invés de proposições de inclusão do conceito de morte digna no Estatuto do Idoso, compreendemos os limites desse argumento para morte digna. Porém, justamente por ser uma opção individual ou da família, não vemos por que constar ainda de que direitos universais terão que ser acolhidos. Se tal ocorrer, tememos os efeitos danosos que possam gerar interpretações a partir daquilo que lemos e vimos apresentado pelos setores que querem mudar o conceito que está hoje assegurado no Estatuto do Idoso. Na verdade, queremos lutar por uma política social para toda a sociedade. Não temos nenhuma evidência de que no Brasil as famílias com crianças pequenas são pobres porque os programas governamentais de transferência de renda destinam ainda valores pequenos a essa população. Enfim, afirmamos que esse debate deve continuar. Queremos sim discutir, aprimorar, avançar, mas não regredir em nada daquilo que conseguimos até hoje colocar no Estatuto do Idoso. Portanto, somos contrários aos argumentos que subtraem os direitos adquiridos através de muita luta dos movimentos da pessoa idosa, bem como da luta histórica do movimento de mulheres, quando se propõe, por exemplo, o aumento do tempo da idade para efeito de aposentadoria para as mulheres. O que queremos é tão somente endossar e fazer cumprir o que está determinado no Estatuto do Idoso. Queremos sim manter o direito à meia entrada, à gratuidade dos medicamentos, à acompanhante nas internações, ao cômputo da renda para o BPC, à aposentadoria diferenciada para as mulheres e à manutenção da idade definida para a pessoa idosa. A última frase desse manifesto, que aqui eu tentei simplificar, porque ele é longo, senhor presidente, diz: orçamento destinado à pessoa idosa reverte em benefício para toda a sociedade. Senhor presidente, eu, historicamente, saindo agora do manifesto, tenho vindo a essa tribuna quase que semanalmente. E repito, como Vossa Excelência aqui defende com muita firmeza, coragem e competência a educação, eu venho aqui dizer sempre que a Previdência brasileira não é deficitária. Que é uma grande mentira, um grande calote, uma grande inverdade que passaram e reproduzido pela mídia ao povo brasileiro. Às vezes eu chego a um lugar para fazer palestra e alguém me pergunta: mas senador, dizem que a Previdência está quebrada, está falida. Eu tenho que vir dizer que é mentira, 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 é mentira. Por isso, senhor presidente, eu vou abusar de vossa tolerância e vou ler aqui um belo trabalho feito e publicado pela uma revista de grande circulação que comprova tudo aquilo que a gente vem dizendo no longo desses anos. Detalhadamente para onde vai o dinheiro, o que fizeram os governantes e, por pior que seja a administração, e que a Previdência continua sendo superavitária. Se dão o direito de abrir da contribuição do empregador de 20%, e eu digo, eu não sou contra, pode abrir, pode dar esse direito. Porque a Previdência é tão superavitária que, embora você abra a mão de até de 70 bi de arrecadação, ela continua superavitária. Mas, para não ficar só nos meus argumentos, eu vou entrar no texto aqui, senhor presidente, desse belo estudo. Registro, matéria da revista Caros Amigos, que tive a alegria de receber um e-mail do gabinete e pediram para mim se eu podia comentar na tribuna. Previdência, o rombo está em outro lugar, não na Previdência. Senhor presidente, eu fiz aqui uma pequena introdução. Ao longo da minha vida pública, pela estrada que percorri como operário, lá do chão das fábricas, Trabalhei em fundição, em forjaria, em marcenaria, em matrizaria. E depois enveredei, estudando à noite, já com 14 anos, para ser presidente do ginásio noturno para trabalhadores. E no longo desse período, talvez eu aprendi muito mais da prática do dia a dia. E no longo da minha vida, fui enveredando pela parte técnica de alguns temas que me são muito caros. Como combater todo tipo de preconceito, como, por exemplo, a luta pelo salário mínimo, que querem também acabar. Isso é fato, é real. Podemos avisar o Brasil que esse debate vai se dar aqui e na Câmara, que a política de salário mínimo que vence a partir desse ano, eles querem acabar a partir do ano que vem, que é a inflação mais PIB, que foi uma construção coletiva que fizemos viajando pelo Brasil todo. Tivemos audiência em todas as capitais. A minha proposta original era a inflação, o dobro do PIB. Na negociação ficou a inflação mais PIB. E que querem derrubar ela, teremos dificuldade para ampliar ela até 2030, como é a proposta que a gente está advogando. Não é aumentar nada, só manter a política salarial. Inflação mais PIB, que saiu de 60 dólares e faz com que o salário mínimo no Brasil chegou a 350 dólares. E não tem prefeitura nenhuma mais, que eu cheguei a dizer na tribuna, sou presidente, em épocas, onde os prefeitos organizados vinham e me diziam: pai, se o salário mínimo chegar a 100 dólares, tu vai quebrar a minha prefeitura. Digo, você não pode pagar 100 dólares, fecha a tua prefeitura e manda anexar no município vizinho, que é pura incompetência. Aí eles voltavam e ficavam um pouco mais quietos. Hoje eu não vejo um prefeito reclamando. E estão pagando o salário mínimo que chega mais ou menos, claro, devido à variação do dólar, mas chegou a 350 dólares. Mas, enfim, é aqui que eu vou discorrer um pouquinho, senhor presidente. Enfim, na minha vida sindical e operário, nos meus 4 mandatos de deputado federal, 2 de senador, tenho enveredado por alguns caminhos dessa minha vida que mostram que, no mínimo, estávamos no caminho certo. Essas bandeiras nunca deixaram de tremular durante os 30 anos que eu estou na vida pública. Sempre me preocupei, olhando para além do horizonte, que a gente avançasse numa perspectiva de que podemos melhorar a vida desses 200 milhões de brasileiros. Direito dos trabalhadores, salário mínimo, fim do fator que a Câmara não vota. Eu, por mim, faria uma campanha nacional. Deputado, quer meu voto? Vote pelo fim do fator. Ah, como eu ficaria feliz se as centrais, se as confederações, se a COBAP fizesse uma campanha e botasse cartaz em todo o país. Deputado, quer meu voto? Vote pelo fim do fator. Que é um projeto criminoso esse. Eu digo criminoso. Para mim, eu optava na cadeia, se eu pudesse, mas eu não posso, porque eu não sou delegado. Sou um simples senador. Como é que tu explica? Eu repito para mim mesmo e ninguém me responde. Que executivo, legislativo e judiciário, teto é 30 mil, não tem fator. Trabalhador do regime geral, teto 4.120 e vem o fator e corta pela metade do salário dele. O pobre está pagando a aposentadoria, que em tese, daqueles que têm um salário, eu diria, não diria de rico, mas de primeiro mundo, porque rico ganha muito mais do que isso, né? Eu só queria isonomia. Então não tem fator. O fator é esse redutor que corta pela metade a aposentadoria. Se não tem para o executivo, não tem para o legislativo, não tem para o judiciário, que eu também não entendo, como é que não foi considerado inconstitucional, porque trabalha com o quesito idade está na Constituição, que não poderia ser vinculado para efeito de aposentadoria na hora do cálculo, porque seria as 80 maiores contribuições de 94 para cá, as 80 maiores, desde que você tivesse atingido a 35 anos de contribuição homem e 30 mulher. Mas o tal do fator botaram ali um jabuti, né? Um contrabando que trabalha com idade, expectativa de vida e tempo de contribuição e corta o salário do trabalhador pela metade. Mas o judiciário não tem fator. Vê se quando o cara se aposenta lá, entra fator. Não entra. E aí no executivo a mesma coisa e no legislativo a mesma coisa. Mas enfim, a campanha para mim tinha que ser: deputado, quer meu voto? E os deputados estão me ouvindo agora. Fico até bravo, mas pode ficar que não tem problema nenhum. Ficar bravo comigo não ficar, é só o direito de ficar bravo e depois não ficar mais bravo, porque não vai resolver nada. Eu vou continuar brigando para que a Câmara vote o fim do fator e acho que tinha que ir para a pauta. Por que que não bota na pauta? Derruba então, mas bote na pauta. O brabo mesmo é a covardia de não botar o projeto na pauta. Está 7 anos lá o projeto. que acaba com o fator e que vai garantir uma política também para os aposentados. Mas, enfim, senhor presidente, nesse campo que eu tenho feito essa caminhada, recursos reais para os aposentados, que estará na Câmara também, nós já votamos por unanimidade aqui, lá não vota. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, aprovamos aqui por unanimidade, está lá, não vota. A proposta dos servidores, a garantia efetivamente que a gente avance nas políticas afirmativas, aí a regulamentação do Estatuto de Igualdade Racial, que nós já aprovamos, o Estatuto do Idoso, que aqui eu estava comentando, enfim, essa política que vai na linha, senador Cristóvão, de uma frase, e permita que eu cite Vossa Excelência. Vossa Excelência, um dia estava na Comissão de Direitos Humanos, olha que eu guardo que Vossa Excelência fala, hein? E depois eu fico aqui repetindo. Aí estava um movimento, e existe de novo um movimento, para acabar com a Comissão de Direitos Humanos. Vossa Excelência disse lá na comissão, olha, podia acabar com todas as comissões, menos a Comissão de Direitos Humanos. Porque essa é a comissão, estou repetindo as suas palavras, de direitos humanos. Educação é direitos humanos, saúde é direitos humanos, salário é direitos humanos, infraestrutura, onde é que as pessoas vão andar. Foi mais ou menos esse o seu discurso. E eu confesso que eu usei ele em inúmeros lugares, na perspectiva de que, em vez de querer eliminar a Comissão de Direitos Humanos, que a gente avançasse para termos mais Comissão de Direitos Humanos nos estados e nas câmaras de vereadores que ainda não possui. Mas, senhor presidente, reafirmo aqui a minha posição de que a Previdência não tem déficit. Há condições, sim, de acabar com o fator e termos uma política de reajuste para os aposentados e pensionistas. O que acontece é que se criou no Brasil, isso não é de agora, nos últimos 20, 30 anos, uma mentira, uma grande mentira que deveria envergonhar aqueles que defendem essa tese de que a Previdência brasileira é deficitária. Registro aqui e peço respeitosamente que a matéria Previdência, roubo está em outro lugar, fique nos anais da casa e fique à disposição daqueles que pensam diferente. E me mande o contraditório, que eu venha à tribuna e leio, se quiserem. Me mandem, digam que isso que está aqui, que eu vou ler agora, não é verdade. O texto que vou ler, senhor presidente, é assinado pela jornalista Lilian Prime. Está publicado na revista Caros Amigos, número 205. Vamos aqui mostrar o que escreveu essa profissional. Como eu li o texto detalhadamente e concordo na íntegra, eu assumo a responsabilidade da leitura. Diz ela, números apresentados como déficit revelam tentativa de retirar direitos e escondem a realidade de um sistema de seguridade que arrecada muito mais do que gasta. A Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, ANFIP, se prepara, e vai ser lá na Comissão de Direitos Humanos, um desses momentos, para lançar em maio o seu anuário da análise da Previdência, com dados relativos a 2013, um dos principais indicadores dos números da área da Seguridade Social. Mais uma vez, os estudos da associação irão indicar o superávit nas contas da Seguridade, que deve atingir pouco mais de 80 bilhões. E o que vem sendo registrado desde 2001. E também, mais uma vez, grande parte, eu tenho certeza, dos setores conservadores voltarão a dizer, não é verdade, o rombo é enorme. Com exceção de 2009, quando estávamos no auge da crise, o superávit tem ficado anualmente, em média, acima de 50 bilhões. Mesmo o Ministério da Previdência fica repetindo a todo momento que está preocupado com essa questão, diz o vice-presidente de Assuntos Fiscais da ANFIP, Vanderlei José Maceio, em 2009, por exemplo, diz ele, assim mesmo em 2009, o superávit foi 33 bilhões. 32,88, para ser mais preciso. Para entender a diferença de conceitos, quem fala em déficit da Previdência pega apenas os números da arrecadação do regime geral da Previdência e as despesas com benefício, esquecendo que a Previdência faz parte do sistema da Seguridade, junto com saúde e assistência, para o qual existem impostos, taxas arrecadadas para seu financiamento, como Confins, CSLL, Jogos Lotéricos e tantos outros. E esse sistema é superavitário, como mostra a Anfip, mas a turma que vive martelando o déficit não leva em conta os outros recursos que vão para a Previdência. O objetivo da campanha de déficit é justificar a redução dos benefícios, tendência que segue crescendo cada vez mais. Denuncia a médica do trabalho, Maria Maeno, pesquisadora da Fundação Jorge Duprá, de Segurança e Medicina do Trabalho, Fundacentro. Em geral, as manchetes a respeito do suposto rombo são seguidas de medidas que lesam, ofendem, eu diria, assaltam o trabalhador. A última onda de notícias com essa abordagem ocorreu no final do mês passado, quando divulgaram números relativos ao primeiro bimestre do ano do RGPS. O release de divulgação dos dados destaca que 25,5% do déficit da RGPS, que caiu de 9,6 bilhões no primeiro bimestre de 2013 para 7,2 bilhões no primeiro bimestre de 2014. Essa é a manchete, e a manchete mentirosa. E a medida nefasta aos trabalhadores que se pretende após essa divulgação, segundo Maria, é a mudança do nome do benefício que atende os trabalhadores adoentados. Querem trocar a palavra auxílio, trocar a palavra doença para o título de auxílios para incapacitados. Se você tem uma doença, como a diabetes, e o benefício para financiar quem está doente, fica difícil para o INSS negar. Aí ela explica, alterando para a incapacidade, além de provar que está doente, o trabalhador deve convencer a Previdência de que essa doença o incapacita para qualquer atividade, principalmente as específicas. Do ponto de vista conceitual, está correto, mas todos os dispositivos legais estão baseados na existência de uma ou mais doenças. A doença é a origem de tudo, argumenta. Segundo a doutora, esta mudança deve ser muito bem pensada e discutida, porque a sociedade corre o risco, nessa interpretação, de ver retirados ainda mais direitos dos trabalhadores. Senhor presidente, as manchetes seguem no mesmo enfoque e, por isso, o cuidado é muito grande. Aí diz mais. É um erro técnico, grosseiro, dizer que as contas são deficitárias e, mais ainda, que há risco de colapso. Mentira. Afirma de forma mais enfática a economista Denise Ferreira Gentil, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro e autora da tese sobre as contas da Seguridade. Denise explica que o conceito que norteia a Seguridade Social no Brasil foi alterado a partir da Constituição de 88. O legislador foi de extrema inteligência, determinou que a Seguridade deve ser tratada como um todo e criou uma cesta com 5 fontes de financiamento que tem como base o orçamento da União. Como é que um sistema financiado pelo orçamento, ela diz em matéria de conceito, pode ser deficitário? Isso não existe, garante ela. Tratar a Seguridade como um todo, determinação do artigo 95, significa que não se pode separar o sistema de saúde, o SUS, da assistência social, que abriga os programas do governo, como Bolsa Família e a Previdência, a aposentadoria e benefícios trabalhistas, inclusive os benefícios do trabalhador rural. Os benefícios previstos, senhor presidente, nesses três sistemas estão integrados e se completam. Segundo Denise e Vanderlei, o déficit aparece porque os dados consideram apenas uma fonte específica, a arrecadação sobre a folha, mas esquecem as outras todas. Por exemplo, o cidadão faz uma obra, ele tem ou não tem que pagar a Previdência? Tem que pagar a Previdência. Só como exemplo. Enfim, as alíquotas de contribuição vão de um leque amplo, não é só sobre a folha. É como se o governo e setores da mídia, dizendo para o trabalhador, por meio do desconto e dos gastos da empresa, é o único responsável pelo financiamento da sua aposentadoria, o que não é verdade, explica aqui a Denise. No mínimo,